Hoje estamos finalizando essa série de mensagens que não só nos pergunta, mas nos responde também quem tem o verdadeiro poder. Provavelmente as notícias e o clima político que anda rondando o nosso Brasil nas últimas semanas tem nos deixado preocupados, tensos, chateados. Fora do Brasil, as coisas andam tensas também, né? A guerra na Ucrânia tem se intensificado. E em meio às tantas situações que nós nos vemos envolvidos, nós trabalhamos aqui a certeza que devemos sempre ter de que o poder político, o poder econômico, o poder social e tantos outros aspectos de poder são, na verdade, secundários frente ao verdadeiro poder que pertence a Deus. Um poder exercido em nosso favor ao enviar Jesus Cristo para nos salvar, para levar sobre si os nossos pecados, para morrer em nosso lugar, para nos dar uma nova vida. Um poder exercido em nosso favor, ao criar para si um novo povo, a igreja. Um poder exercido em nosso favor, ao nos dar todas as coisas necessárias para a vida e para a piedade. Um poder que continua em ação o tempo todo. Um poder, como nós falamos hoje pela manhã, que habita em nós. No mundo em que passamos por eventos intermináveis, imprevisíveis, grandes desafios pessoais, muitas vezes nós perdemos a noção de que Deus está fazendo, a noção do que Deus está fazendo e de como a cada momento Ele atua, Ele age para nos preservar, para realizar os seus propósitos em nossa vida. Sim, nós sabemos que Deus nos ama. Mas como isso funciona na prática, quando nós temos um aluguel para pagar e não sabemos como vamos conseguir fazê-lo? Quando nós temos trabalhos a realizar? Quando estamos aguardando um resultado médico? Quando fomos chamados a voltar para o hospital? Quando mais uma vez nós não conseguimos ter o filho que nós tanto ansiamos, quando passamos pela 20ª frustração no nosso casamento, quantas vezes nós nos perguntamos, será que Deus pode me ajudar mesmo? Lembrar de tudo o que Deus tem feito e fez através do seu poder, deve encher o nosso coração de esperança e de contentamento. Lembrar que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, em todos os lugares, entre todas as pessoas e para toda a eternidade, deve ser uma lição para o nosso coração a cada dia e deve nos acalmar, deve nos estimular a uma alegria exultante, a uma certeza. Uma certeza da qual o apóstolo Paulo nos escreve em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Peço que você abra sua Bíblia nesse texto, nós vamos falar sobre a certeza do apóstolo Paulo, a certeza de que Deus é poderoso. Efésios capítulo 3, versículo 20 a 21, o texto vai passar aqui na tela, ele é muito conhecido, você provavelmente já o ouviu alguma vez na sua vida, em alguma oração, em algum sermão, e por isso eu quero convidar você a ler esse texto comigo. Vamos lê-lo juntos? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, com a Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que essa certeza que o apóstolo Paulo tinha ao escrever a carta de Efésios, possa ser a mesma certeza que o nosso coração tenha nessa noite. O Senhor é poderoso, mais do que nós pensamos, mais do que nós podemos imaginar, muitas vezes mais do que nós esperamos. O Senhor é o Deus do impossível. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos relembre dessa verdade nessa noite, que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz e que também é poderosa, possa invadir o nosso coração e nos transbordar da Tua esperança, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo foi um escritor muito capacitado e inspirado por Deus. Disso nós não temos dúvidas. Muito daquilo que ele escreveu tem sido musicado desde os primeiros dias da igreja cristã e tem sido motivo de nossas reflexões. E uma das características mais presentes em Paulo é como ele desenvolve o argumento das suas cartas de uma maneira tão lógica e tão profunda que ele mesmo chega num determinado ponto, num determinado momento em que ele para e contempla a grandeza de Deus e tudo, todas as verdades que ele havia escrito, né? A majestosa sabedoria de Deus em tudo o que ele faz. Efésios 3, 20 a 21 é exatamente um desses textos. Aqui Paulo faz aquilo que os nossos antigos hinários chamam de doxologia, um louvor à glória de Deus. E geralmente Paulo faz isso num lugar muito estratégico de suas cartas, ou no final, quando ele já está se despedindo, ou no meio, exatamente no momento em que ele para de falar de maneira teórica e começa a mostrar para os seus leitores como colocar as verdades bíblicas em prática. Você, por exemplo, já deve ter lido Romanos 11, que é onde ele faz exatamente isso. Ele escreveu desde o primeiro capítulo até o capítulo 11, várias verdades sobre o Evangelho, sobre como Deus agiu em toda a história da humanidade, colocando em prática o seu plano de salvação, como Deus nos salvou pela sua graça, como Deus fez isso através do exemplo de Abraão, até o exemplo que nós temos em os exemplos que nós temos em todo o Antigo Testamento, como Deus faz isso pela sua graça e é somente pela fé que nós podemos conseguir a salvação, como Deus age enviando o Espírito Santo para habitar em nós. E então Paulo vai falando sobre, inclusive sobre predestinação, né, em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, até que ele chega ao final do capítulo 11 e diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que depois fosse restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. E então ele começa a falar para os seus leitores como colocar tudo aquilo em prática. Como viver de forma efetiva aquilo que ele escreveu até ali. Aqui em Efésios é a mesma coisa, o mesmo padrão. Paulo começa sua carta exaltando a Deus e lembrando que ele tem derramado sobre nós toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E prova disso é tudo aquilo que Deus fez por nós já desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, Ele colocou em ação o seu plano para nos resgatar, Ele enviou Jesus Cristo, seu único filho, para nos reconciliar consigo. Ele nos enviou o Espírito Santo para ser o nosso selo, a nossa garantia de que nós estamos salvos, nós somos escolhidos, nós viveremos para sempre com o nosso Deus e podemos ter uma vida transformada. Ele escreve que nós somos salvos pela graça, porque antes nós estávamos completamente perdidos, vivendo de acordo com os nossos prazeres, de acordo com o príncipe da desobediência. E então Cristo vem e nos resgata pela sua graça. Ele escreve que tudo isso Deus fez para que por todo o universo fosse conhecida a sua multicolorida sabedoria, a sua multicolorida graça. E depois de abordar todos esses aspectos, Paulo agora começa a falar, a partir do capítulo 4, sobre as implicações dessas verdades, como é que nós colocamos isso em prática. Mas antes ele para, ele contempla a Deus, contempla a sua glória, ele o louva e lembra aos seus leitores de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, e por isso, somente a Ele deve ser dada toda a glória. É como se aqui nesse pequeno texto que nós lemos, versículos 20 e 21, Paulo estivesse respondendo a duas perguntas para nós. O primeiro é, olhando para todo o plano de Deus, o quanto Deus pode fazer? E a segunda, o que nós devemos fazer sabendo disso? O quanto Deus pode fazer e o que nós devemos fazer sabendo disso. Vamos ver como ele responde a essas perguntas. Em primeiro lugar, no verso 20, ele responde o quanto Deus pode fazer. E a resposta é, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Primeira coisa que é importante nós notarmos nesses versículos, é que eles fazem parte de uma oração que Paulo está fazendo. Desde o versículo 14, ele vem orando para que nós, para que a igreja de Cristo, seja fortalecida pelo poder de Deus, para que o próprio Cristo habite em nosso coração, e para que nós possamos experimentar a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, e também para que nós sejamos tomados, nós sejamos enchidos de toda a plenitude de Deus. Agora você imagine o seguinte, essa daqui foi uma carta enviada à igreja de Éfeso, lá no primeiro século. Não havia, como nós temos hoje, uma cópia dessa carta para cada pessoa, não havia o texto exposto na tela, não havia transmissão pela internet, a gente podia voltar quantas vezes quiser, não. Era só uma carta que estava sendo lida em público. E quando essa oração então de Paulo foi lida, seus leitores podem ter achado ela um pouco exagerada. Espera aí, Paulo, a gente entendeu que Deus é maravilhoso, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos salvou pela sua graça, mas como assim você está pedindo poder? Pedindo conhecimento de Deus para nós? Pedindo que Deus nos encha do amor de Cristo? Será que você não está pedindo demais? Se a gente ainda fosse pentecostal, né? Mas presbiterianos pedindo poder, pedindo plenitude de Deus. Meus irmãos, como nós limitamos o poder de Deus? Nós oramos, falamos sobre a importância da oração, o poder da oração, a oração eficaz, a oração que Deus atende, nós cremos que Deus nos responde, mas quantas vezes a gente não acha que Ele vai nos responder bem? Não achamos que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, no máximo o que nós pedimos, às vezes inclusive achamos que Ele sequer vai nos responder. Vou pedir porque eu sei que eu tenho que pedir, né? Mas Ele tem mais coisa para fazer, né? Temos medo de pedir por coisas ousadas, medo de orar por cura, em situações que já falaram que é impossível. Medo de orar, pedir por libertação, por restauração, pedir por prosperidade, por conversão, por mudanças na situação do mundo. É exatamente por isso que Paulo faz questão de escrever isso aqui. É como se ele estivesse dizendo: olha, você se esqueceu com quem você está falando quando você ora. Deus é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E aqui pode surgir a nossa maior desconfiança, a nossa maior barreira. Certo? Eu sei, eu acredito que Deus é poderoso. Eu acredito nesse texto, Ele pode fazer mais do que nós pedimos. Mas pastor, cá entre nós, se Ele pode, por que é que Ele não faz então? Que acontece que eu peço, 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 creio, 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 e Deus não responde? Por que eu não vejo Deus agindo de forma extraordinária? Por que Ele permite que eu continue sofrendo? E é por isso que Paulo coloca uma expressão bem pequenininha aí, para nos falar dessa questão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mais do que nós somos capazes de imaginar. Eu gosto muito de uma ilustração do pastor Emílio Garófalo, pastor presbiteriano em Brasília, e ele diz que, guardadas as devidas proporções, para com Deus nós somos como uma criança que chega para o seu pai e pede: pai, pai, você compra para mim 50 caixas de bis? Aquele chocolatinho delicioso, você come uma caixa de uma vez só. Compra para mim 50 caixas de bis, pai. E o pai vai responder o quê? Claro que não. Mas por quê, pai? Você não tem dinheiro para comprar? Tenho. Tenho todo o dinheiro para comprar 50 caixas de bis. Você não tem tempo então para comprar, para ir lá comprar para mim? Tenho todo o tempo do mundo para comprar 50 caixas de bis. Você não pode, pai. Posso. Então por quê que esse pai decidiu não dar as 50 caixas de bis para ele? Porque ele sabe que há coisas que, por mais que pareçam, podem não nos fazer tão bem. Há coisas que nós não estamos preparados ainda para receber. Há coisas que não é o momento certo de recebermos. Mas Ele pode nos dar? Pode, inclusive pode nos dar muito mais do que 50 caixas de bis. Muito mais do que nós pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Os caminhos do nosso Senhor não podem ser limitados ao que nós pedimos, porque a sua sabedoria, o seu poder e as suas intenções estão muito além da nossa imaginação. Logo antes desse texto, meus irmãos, no versículo 19, Paulo diz que o amor de Deus é tão largo, tão comprido, tão alto, tão profundo, que supera o nosso conhecimento. Mas ele também nos diz que esse amor não é passivo, não é impotente. Como ele mesmo escreve em outra carta: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa oração, meus irmãos, é limitada pela nossa perspectiva humana. Nós desejamos e pensamos que seremos felizes se contemplarmos um pôr do sol perfeito, se encontrarmos a pessoa certa, se conseguirmos um emprego certo, se tivermos o alívio da pessoa ou da doença que nos incomoda. mas Deus é aquele que vê além do pôr do sol, além do coração, além da doença, e sabe que em um mundo caído, não existem soluções perfeitas. A nossa satisfação final não está em um amor, uma paisagem, um meio de vida. E embora essas coisas possam até nos agradar, nos deixar alegres por um tempo, essas coisas passarão. Aquilo que é eterno e sobre o qual a alma deve descansar, só pode ser fornecido por aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E já que Deus tem todo esse poder, o que nós devemos fazer ao lembrarmos disso? Paulo responde no versículo 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nossa resposta, aquele que é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, deve ser glorificá-lo. Esse é o nosso maior propósito, esse é o motivo pelo qual nós existimos, para o qual nós somos criados. Esse é o grande ensino das Escrituras. Nós fomos criados para glorificar a Deus, nós existimos para render a Ele toda a glória. Essa é uma verdade que nós presbiterianos, inclusive, já nascemos sendo ensinados disso. Mas muitas vezes, a gente está tão acostumado com esse linguajar evangélico, né? Render a Deus toda a glória, toda a adoração, que mal paramos para pensar o que isso significa. Isso quando nós achamos que isso está circunscrito ao momento de culto. Mas se alguém perguntar para você o que significa glorificar a Deus, o que é que você responderia? Glorificar envolve duas coisas. Primeiro, envolve apreço, envolve um elogio, um reconhecimento. Sabe quando você vê aquele filme que é muito bom e que você fala, nossa, esse filme vai ganhar o Oscar no próximo ano? O filme termina, você já quer saber quem é o diretor e já fala, puxa vida, esse diretor é muito bom. Você elogia o diretor, um filme, uma série, um livro, uma comida, um cozinheiro, um cantor, um músico. Você reconhece que aquilo que você viu, que você comeu, que você bebeu, que você experimentou, foi algo feito com maestria. Isso é glorificar. Nós glorificamos a Deus quando nós reconhecemos que foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos capacitou para exercermos os nossos dons, tudo o que nós somos e tudo o que nós temos em nossa vida. Nós glorificamos a Deus quando nos damos conta de todo o seu plano magnífico de salvação, quando nos percebemos que foi Ele quem direcionou todos os detalhes da nossa vida, todos os aspectos para chegarmos aonde estamos, para sermos quem nós somos, para termos o que temos. Nós reconhecemos e falamos, foi Deus. Mas glorificar também envolve uma outra coisa, envolve deleite. Sabe quando a sua avó faz aquele bolo de fubá, quentinho, junto com um café? E você fala, puxa avó, que delícia está esse bolo, eu quero mais um pedaço. Ou quando você vai num restaurante e come algo maravilhoso que dá vontade de comer cada vez mais. Esses dias, nas últimas semanas, São Paulo estava tendo restaurante week, né? Preços acessíveis para bons restaurantes, e eu e a Dani fomos então comer minha comida predileta. Paeja, fica a dica, hein, meus irmãos. Paeja, fomos num restaurante de paeja daqueles que você pode se servir quantas vezes quiser. né? Não sei se algum pastor já falou na sua frente que ele pecou, mas aquele dia eu pequei, meus irmãos, por gula. Porque estava tão gostoso, mas tão gostoso, que eu já não aguentava comer mais. Eu falava, eu preciso comer mais, porque isso está muito gostoso, isso está delicioso. E então eu comecei a conversar com minha esposa, falar, nossa, a gente precisa trazer fulano aqui, ele vai gostar muito. Ciclano também gostaria, quando os nossos pais vierem, a gente traz eles aqui. A gente começa a querer que outras pessoas conheçam aquilo e passem por aquilo que nós experimentamos. Isso é glorificar, é você se deleitar e querer que outras pessoas participem disso junto com você. Glorificar a Deus envolve você reconhecer que aquilo que Deus fez por você te faz bem, envolve você aproveitar, você desfrutar da melhor maneira todos os recursos que Ele te deu. É por isso que o breve catecismo de Westminster nos ensina que o fim, o objetivo principal do ser humano é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre, e desfrutar dele para sempre, se alegrar nele para sempre. Nós reconhecemos que Ele é a fonte de tudo o que há de bom no mundo, seja uma música boa, uma comida boa, uma bebida boa, um lugar bom, uma paisagem linda, um momento bom em família, um momento bom em igreja. Tudo isso nos é dado por Deus. E quando nós desfrutamos disso, nós o glorificamos. Nós reconhecemos que tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele fará, nos faz bem também. Então nós podemos sentir prazer nisso. John Phillips, um pastor anglicano que viveu no início do século 20, escreveu um pequeno livro chamado Seu Deus é Muito Pequeno. Seu Deus é Muito Pequeno. E ele escreve que muitas vezes nós cristãos vivemos o inverso de Efésios 3:20. Nós fracassamos em procurar entender e viver a nossa fé, porque temos uma imagem de Deus na nossa mente que não passa de um pequeno Deus, um deusinho. Achamos que Ele é distante, ou que Ele está desinteressado na nossa vida, ou que Ele sequer é capaz de nos ouvir ou nos atender. Não esperamos nada dEle, nem estamos comprometidos com Ele. Paulo procura consertar a nossa visão aqui. O Deus da Bíblia não é muito pequeno. O apóstolo quer que os seus leitores saibam quão grande é Deus, quão magnânimo, quão amoroso são os seus atos, quão poderoso Ele é e tudo que Ele realizou por meio de Cristo. O Deus que nos transforma de pecadores e inimigos em justificados e amigos, é o Deus que responde a nossa oração. O Deus que une na sua igreja gentios e judeus, é o Deus que responde a nossa oração. O Deus que tem o poder da ressurreição, é o Deus que responde a nossa oração. O Deus que pode concretizar os nossos sonhos e aquilo que nós imaginamos, é o Deus que responde a nossa oração. Esse Deus deve ser conhecido e proclamado. Deus merece que a igreja lhe dedique toda a glória em todas as épocas, e essa atitude de em tudo o que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus, isso deve passar de geração para geração. O legado de glorificarmos continuamente o nosso Deus deve ser transmitido para as futuras gerações. Assim, meus irmãos, esse texto deve nos encorajar em tempos difíceis, em nossa vida pessoal. Na busca por um emprego, na expectativa do resultado de um exame, nas crises conjugais e familiares, nos momentos de luto, de medo, de incerteza, de solidão. Lembre-se de que nós não servimos a um Deus pequeno. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas acima de tudo, esse texto deve ser a nossa segurança nessa semana que se inicia. Tanto pelos desafios que nós vamos enfrentar, as decisões que temos a tomar, mas também porque, como nós já citamos aqui, temos passado por momentos conturbados em nosso país. Estamos às portas do segundo turno das eleições e precisamos mais do que nunca lembrar dessas verdades. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, e por isso nós devemos glorificá-lo em nossa vida. Que esse texto nos encoraje a votarmos com liberdade de consciência, com consciência limpa e tranquila diante de Deus. Que nós possamos nos agarrar a essa mesma certeza de Paulo, não só na hora de votarmos, mas também depois dos resultados das eleições. Sem desespero, sem ânimos exaltados, mas confiantes de que o Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo continua e continuará protegendo a sua igreja. O Deus que colocou em prática o seu plano de redenção continuará cuidando de nós. Assim, esse texto também nos lembra, meus irmãos, de que mais importante de quem vai aparecer na sua frente lá na urna é quem já está aparecendo no altar do seu coração, a quem você atribui toda a glória, quem é que você tem glorificado a cada dia em sua vida. Somente Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Somente Deus é digno de receber toda a glória em Cristo, na igreja e nas nossas vidas, para todo sempre. Amém.